Suelen, sabia que o Segurança Presente está fazendo 10 anos?
E são 10 anos de história, com mais de 4 mil agentes espalhados pelo Rio, Baixada, interior.
É um policiamento de proximidade que vai além da segurança pública.
Bora conversar sobre isso?
Bora.
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui mais uma vez com minha amiga Suelen Guedes. Tudo bem, Su?
Tudo bem, André. E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, deixa eu dar aquele recado. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar o seu like.
E agora sim, vamos chamar nossos convidados, falar de segurança presente, Major Hugo Coque. Tudo bem, Major?
Tudo bem, André. Tudo bom, Suelen?
Tudo bem.
E a coordenadora do Serviço Social, Patrícia Gonçalves. Tudo bem,
tudo
Patrícia?
Tudo bom, tudo ótimo.
Para começar, gente, vamos esclarecer uma dúvida de muita gente. Qual que é a diferença do policiamento do segurança presente para a polícia militar? Quando que o cidadão tem que chamar vocês?
É, gente, a operação segurança presente hoje a gente fala que é um tripé, né? Então, esse tripé, ele é formado pelo policial militar, né? Que está na rua fazendo patrulhamento, fazendo as abordagens. Nós temos os agentes civis, né, que são civis que trabalham conosco na operação, né, dando suporte a esses policiais. A grande maioria são egressos das Forças Armadas, são ex-militares, estão acostumados ali a trabalhar em pé, né, tem esse conhecimento linguajar. E nossa terceira parte do tripé é o nosso serviço social. É composto por todas as assistentes sociais. Hoje, nosso serviço social é representado aqui pela Patrícia, que faz todo um trabalho de resgate de dignidade, né, de trabalho em prol da cidadania, que ela vai explicar muito melhor aí. Então, a diferença hoje da Operação Segurança Presente para o policiamento da Polícia Militar é que nós temos integrantes civis que trabalham hoje dando todo um suporte à Operação Segurança Presente. E quando que o cidadão pode buscar a Operação Segurança Presente? Sempre, a qualquer momento. Seja uma ocorrência grave, seja uma ocorrência simples, seja algo que não é uma ocorrência, a Operação Segurança Presente já está lá para dar o suporte para a população.
E como vocês veem esses 10 anos? O projeto começou primeiro nos pontos mais turísticos do Rio e depois foi se espalhando pelo estado. O que mudou de lá para cá?
A Operação Segurança Presente ela começou na Lapa, né, em janeiro de 2014. E depois de 10 anos a gente vê muitos avanços, né? Então, uma coisa que a gente observa que é uma maior diferença é principalmente o uso da tecnologia na operação, né? Hoje a gente tem dentro da Secretaria de Governo uma coordenação de tecnologia, né, que criou um sistema que facilitou a vida, né, do policiamento na rua. Então, por exemplo, antigamente, há 10 anos atrás, quando tinha algum tipo de ocorrência, quando o policial fazia alguma abordagem devido à fundada suspeita, a gente fazia uma prisão e tinha que fazer uma condução para a delegacia para poder identificar aquela pessoa, né, que foi abordada, etc. E isso a gente perdia o policiamento na rua. Às vezes, quando dizia para a delegacia, uma ocorrência, a gente ficava lá uma hora e meia, e era um momento que o policial não estava na rua patrulhando. Sim. Já hoje, a gente tem uma ferramenta que foi criada pela própria Secretaria de Governo, que é o que a gente chama de Horus, e dentro do Horus, a gente, no local da abordagem, a gente lança o nome, ou o CPF, ou o nome da mãe daquela pessoa, e a gente não precisa fazer a condução. Ou seja, hoje, em fração ali de minutos, a gente está com a identificação daquela pessoa, a população não perde o policiamento para retirar do terreno. Então, essa parte da tecnologia, ela ajuda principalmente a parte operacional, mas ajuda também a parte administrativa, né? Hoje, só de policiais que trabalham conosco em horário de folga, são mais de 1.600 por dia. Caramba. Então, essa parte de tecnologia ajudou muito nesse compliance, nessa verificação. Ao final do mês, tem uma folha de pagamento para dar tudo dentro dos conformes, a gente não tem nenhum... qualquer erro, né? A gente está mexendo com dinheiro público. Então, é um dinheiro bem investido que a gente tem que ter uma prestação de contas, né?
E legal que vocês acabam ficando conhecidos dos moradores, né? Policiamento de proximidade e tal. O comerciante que fica amigo, o morador que para conversar. Tem alguma história desses 10 anos que marcou vocês?
A gente...
São inúmeras.
São muitas histórias, né? Mas a gente vê essa confiança da população realmente com a Operação Segurança Presente. A operação ela se instala, né, em locais próximos à população. Então, é sempre na rua, é uma tenda, é um container. É um dispositivo que a população se sinta confortável para ir lá falar com o policial.
E acessível, né? Fica acessível para a população.
Sim. Exatamente, que tem esse acesso fácil. Essa foi a grande sacada do segurança presente no início. Então, no Meier, por exemplo, né, as senhoras do Meier vão lá com bolo, com café, já sabem que é o policial, qual é a ala que está de serviço no dia, né? Isso é muito legal, né? Conhecer o policial, os agentes, assistentes sociais pelo nome. né? É muito satisfatório. Né?
E como é que é o treinamento dos agentes? É muito diferente da Polícia Militar?
Hoje nós trabalhamos com policiais militares, agentes civis e o nosso serviço social. Então, o policial militar que trabalha hoje conosco, ele é um policial militar oriundo da Secretaria de Estado da Polícia Militar. Uhum. Ele teve a sua formação na Polícia Militar, ele fez seus cursos, etc. E quando ele vem trabalhar na Operação Segurança Presente, né, aqui na Secretaria de Governo nós temos um setor de capacitação. Então, aqui a gente busca fazer mensalmente uma reciclagem, né? O policial que vem trabalhar conosco, o agente civil que está conosco, o próprio serviço social, eles mensalmente passam por instruções, né, de entender o que é a Operação Segurança Presente, né, qual é a finalidade, como surgiu. É, o policial militar que trabalha conosco na folga, às vezes ele trabalha um serviço no mês, depois ele trabalha daqui a 2 meses, ele tem uma atividade muito flutuante. Uhum. Então, ele tem que entender o que ele vai encontrar. Uhum. Né? Então, ele vai saber que ele trabalha com civis, que em caso de alguma necessidade na rua, ele tem o serviço social para acionar e dar esse suporte, né, para a operação. O coordenador, né, os coordenadores, quando ele se apresenta na base para começar o serviço, eles fazem um briefing, né, ele explicando como é que é a operação, qual o setor, quais os locais que são mais problemáticos, menos problemáticos, onde tem que ter uma atenção maior, o que aconteceu no dia anterior. Então, a gente faz essa instrução de maneira diária, na verdade. Né? E, além disso, tem uma participação muito interessante também da capacitação, que são as instruções itinerantes. A gente tem um grupo hoje especializado do setor de capacitação que visita todas as bases e passa para ele a situação de primeiros socorros, defesa pessoal, de maneira que o policial e os agentes estão sempre sendo capacitados. Né?
Muito bom. Agora, Patrícia, como que o serviço social complementa esse trabalho de segurança?
A assistente social, ela, junto com o policial, ela vai trabalhar na prevenção do aumento da violência, mas sem perder a necessidade do ordenamento público. E como isso é feito? O assistido procura de forma voluntária a base, o policial não leva a pessoa se ela não tiver vontade de ir, isso é feito de forma espontânea. Ele pode até ser levado pelo policial, se for da vontade dele, mas senão a demanda é espontânea. E nós garantimos a ele que o serviço social, ele garante acesso, porque a Constituição nos dá garantias de direito que geralmente as pessoas em vulnerabilidade não sabem os direitos que têm ou não tem acesso. E o nosso dever é garantir o acesso dessa população. E no Segurança Presente, a gente ainda conta com o auxílio da polícia.
E, Patrícia, tem a situação da Lapa, né? A gente lembra que quando começou há 10 anos atrás, a população em situação de rua, né? Ela tinha uma certa... não sabia o que esperar, tinha uma certa resistência ali àquele trabalho.
Demorou a ser quebrada essa resistência.
E aí, até eles entenderem que a gente estava lá para ajudar. Hoje a gente vai na Lapa, quando começa o serviço, né? A gente vê uma fila de mochilas. Aí o pessoal que passa ali vê aquelas mochilas enfileiradas, não sabe o que é. Na verdade, é a população em situação de rua que está esperando a operação começar e está garantindo o lugar ali para ser atendido pelo serviço social.
Porque eles não entendiam o serviço social dentro da operação sendo civil. Uhum. Que eles nos viam como policiais, que não somos. Então, eles achavam que, de alguma forma, nós não íamos garantir o direito ao sigilo. Porque todo atendimento feito pela assistente social é sigiloso. Uhum. Isso está no nosso código de ética. Uhum. Ele é sigiloso. Então, eles achavam que, de alguma forma, nós deduraríamos eles aos policiais. E não é feito dessa forma. Uhum. E hoje nós conseguimos ter a confiança da população. A pessoa não chega lá, é atendida hoje e não volta. Pelo contrário, tem pessoas que estão com a gente desde o início da operação.
E tem alguma história que te marcou, Patrícia?
Ai, tem bastante.
Conta pra gente.
Tem caso de pessoas que estão com a gente desde o primeiro dia e que hoje casaram, constituíram família. Eu já fui num casamento.
Legal.
De um deles. Tem uma história de uma pessoa que hoje trabalha como Uber.
Você diz pessoas em situação de vulnerabilidade.
De vulnerabilidade. E hoje tá no Sul, já teve caso na Praça 15 da gente auxiliar num parto, na barca.
Legal.
Um menino lindo.
É emocionante, né?
Muito. O que a gente mais tem história para contar sobre o programa.
Não só vocês, mas no policiamento também tem várias histórias. Eu lembro de uma de um engasgo também, né? Em Laranjeiras.
Essa história ela ficou bem conhecida, né? Teve muita repercussão na Operação de Laranjeiras, que foi ali no Largo do Machado. A família ela solicitou o policiamento, que uma criança estava se engasgando, a Sofia, né? Que foi muito divulgada na época. E aí o policial conseguiu fazer uma manobra ali, desengasgar essa criança, que já é a família desesperada, imagina. Que não tem esse treinamento, não sabe como se comportar. Ainda mais vendo ali uma criança, né, quase perdendo o ar. E aí o policial conseguiu desengasgar, a família ficou super agradecida, né? Fez diversos relatos, vai na base até hoje.
Salvou a vida, né? Da criança e da família.
Exatamente. Porque... A Sofia vai lá, visita a base, monta na moto.
Ah, que legal. Então,
tem as crianças que pedem para fazer aniversário de segurança presente. Tem inúmeros aniversários de segurança, se vestem de policiais, com colete.
Aí vocês vão na festinha.
Sim, casa,
vai, tira fotos, adoro. Tem muitos casos, né? Muita coisa aconteceu nesses 10 anos aí.
Bastante história legal também, assim, porque eu acho que associam muito ao serviço social e à polícia só a história triste. E acho que a gente fez de uma forma bem legal a diferença na vida de muita gente nesses 10 anos.
Eu imagino.
É, né? A situação no centro, em relação à população, situação de rua, né? Eu lembro até hoje que as pessoas... às vezes não consegue se enxergar uma expectativa de futuro, né?
Não.
E eles estavam próximos ali no centro, eu lembro que ele pediu, sei lá, R$20, R$30 que ele queria comprar uma água para vender. O pessoal se cotizou ali, deu. Ele fez, depois de um mês depois, ele fez questão de voltar na operação, 2 meses, lá com uma barraquinha dele. Ó, oh, vocês me ajudaram no início, agora eu tô aqui, consegui me levantar, tô trabalhando. Então, é legal, é gratificante a gente ver quando as coisas funcionam, né?
Eles levam bolo, tipo, começa a vender bolo de pote, aí levam pra gente... Conhecer o trabalho deles e falam, não, vocês fizeram toda a diferença. E continuam indo visitar a gente.
É uma relação quase que de amizade,
mas
né?
Mas é uma relação de amizade. Uhum. Você ganha, ainda bem que a gente ganha amigos, né?
É.
E a população em situação de rua tem uma visão muito preconceituosa, estereotipada sobre eles, né?
Uhum.
Só que quando a Operação Segurança Presente se instala, aquela pessoa que está ali misturada, que às vezes tem a vontade de praticar um furto, um roubo, está ali para fazer algum crime... Quando vê o policiamento, ela sai de lá. Ela não fica coabitando ali junto com o policial. Então, quem fica naquele lugar é quem está precisando realmente de ajuda. Né? Quem permanece ali com os policiais, com o serviço social, é quem precisa de ajuda. Então, a gente consegue separar, né, realmente quem é o necessitado, quem está precisando de um resgate, daquela pessoa que está mal intencionada.
Nós conversamos com o Major Hugo Coque e a coordenadora de serviço social Patrícia Gonçalves, do Segurança Presente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no GovCast RJ. Obrigada a vocês, foi um prazer.
Foi um prazer, conte conosco.
E quem quiser acompanhar o trabalho do Segurança Presente, é só seguir Segurança Presente nas redes sociais.
É isso, André. Até semana que vem. Para não perder nenhum episódio, ativa o sininho, se inscreve no canal e já deixa seu like.
E siga GovRJ nas redes sociais. Partiu, Suelen?
Partiu, André.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
GovCast RJ.
GovCast RJ.